Resenha informativa aos sábados.
Aqui na Rádio Namib, fala a verdade.
Olá, sejam bem-vindos à Resenha Informativa na Rádio Namib, fala a verdade. Edição de sábado, 23 de outubro de 2021. Coordenação e produção de Armando Chicoca. Edita as notícias Fonseca Ching, com apoio da NED e o CISA. Eis o desenvolvimento das principais notícias que marcaram a semana vinda. Enoch Livulo, psicólogo, defende que as línguas locais devem ser implementadas no processo de ensino em função do público-alvo.
Os planos devem ser gizados, devem ser elaborados a olhar para o grupo-alvo, a olhar para o grupo de implementação. A nível do plano curricular, devem ser materializados disciplinas, ou, no tanto caso, línguas, a olhar para o grupo-alvo de identidade. Podemos fazer um estudo estatístico. Quantos são os mocubás que têm uma escolarização como vida? Se calhar menos de um terço. Temos que olhar aquilo que tem que ver com migração e imigração, olhar para o Namib como um pequeno mosaico cultural, em que muitos que nascem cá, que é o meu caso, mas não entendem, o seu subconsciente não admite como sendo mocubás, embora tenham nascido cá. Agora, o grupo autóctone, que é o mocubá nativo, é engraçado que, por várias razões, que se calhar os historiadores poderão explicar com mais detalhes, não perfazem a urbe local. Mas foram as políticas que têm sido gizadas. O que é que acontece? A nível do corpo de sobado, a nível das visitas são feitas a nível das estruturas superiores naquelas localidades, quantos foram os convites feitos para que esses povos encontrem outra forma de viver aqui? É que não há convites, é que não há programa, é que não há forma de, portanto, vamos dizer, emancipação.
Oséias Cachinde, professor e ativista social, disse que o presidente da República, João Lourenço, não apresentou estratégias de combate à fome e à pobreza no país no seu discurso sobre o Estado da Nação na abertura do ano parlamentar.
Ele fala da pobreza, fala da miséria, mas não nos traz a ideia de como será resolvido este combate da pobreza. Quais são os mecanismos fulcral que deveriam envolver nesta situação, neste mesmo combate? Por outra, ele traz-nos uma ideia de uma proposta de lei que vai entrar para a Assembleia para a redução do IVA, que praticamente está numa proposta de uma redução de 5%. Do ponto de vista econômico, isso é. Numa situação política e econômica de qualquer país, nós temos duas situações a ser resolvidas. Aqui eu chamo de quatro, mas ela reduz em duas. Que é a chamada da questão de políticas fiscais e políticas monetárias. As políticas fiscais, elas podem ser expansionista ou contra-expansionista, ou seja, são aquelas que retraem na situação que nós nos encontramos, na questão da crise. Enquanto nós estamos em crise, conseguimos perceber que as nossas políticas fiscais continuaram a ser expansionistas. Numa altura que mais se sofre, o número de impostos começou a aumentar. E isto quer dizer que isto vai acabar por desincentivar aquelas pessoas que começam a investir num determinado setor. Vai desincentivar aquelas pessoas que tenham vontade, que tenham um capital e querer aparecer para poder incentivar um determinado negócio. Acabam por retrair.
O académico afirmou, por outro lado, que o país não deve continuar dependente da ação divina para o sucesso do setor agrícola.
A nossa produção interna aqui em Angola é muito débil. Nós temos uma agricultura de graças a Deus. Se o São Pedro não abrir as torneiras a partir do seio e não cair chuva, nós estamos a dizer que há fome em Angola. Nós não podemos ter uma agricultura tão dependente de questões divinas. Nós temos que acabar com essas situações.
Impunidade nos crimes de roubo de gado leva os autóctones no interior da província do Namib à prática da justiça por mãos próprias. Adriano Sebastião Mangetapo, criador de gado no município do Virei, província do Namib, manifesta-se insatisfeito com as medidas que têm sido tomadas pelos órgãos de justiça na província.
A nossa decisão é por problema mesmo de nós, os boi. Quando o boi, o caduno rouba e traz ali na autoridade, dorme só o dia, ele solta, quando você seca, diz que está na cadeia. Afinal, quando ele soltou, já está fora. Onde que tiramos essa prova? É prova no coisa nos carneiros do senhor Bacago, ele roubou três carneiros. Esses carneiros, ele, o ingatuno, meteu ali na autoridade. Num dia que ele veio, disse que o ingatuno está na autoridade. Afinal, é quando eles soltaram para fora. Ele mandou um miúdo passar lá em casa do ingatuno. Quando chegaram lá, encontraram lá o ingatuno. E caçandere. E o que é que vai? Um bacaco disse que, epa, isso assim não dá. Vamos mais na autoridade. Disseram que se vocês irem ali, a polícia nos mandaram para, quando os chatearem, vocês secam aqui. Um bacaco, a pessoa, se eu secar lá na polícia, tem contato com o ingatuno. Ele secou lá no capim, soba ali do caripe. Quando secou na soba do caripe, o soba disse que não, ou há problema, primeiro tinha que chegar lá na autoridade. Não, o capim tem que ver, já sente chegar lá na polícia. A polícia quando aqui toca os gatunos de carneiro.
Os familiares de Francisco Afonso Rogas, mais conhecido por Chico Mulato, antigo brigadista do comandante da Jaré no Namibe, natural do município de Quimbela, província do Oeja, estão no Namibe à procura da sua sobrinha, de nome Chica Mulata, filha de Sandra Chocombola, nascida na década de 80. Jornalista Madalena Cafaia.
Esta preocupação foi manifestada na terça-feira, 19 de outubro, durante o programa Reencontro das Famílias no Namibe Fala a Verdade. Gabriel Afonso, avô de Chica Mulata, esclareceu como tudo aconteceu e mostrou-se disposto a encontrar a sua neta.
A procura do meu neto vinha aqui como brigadista. Durante a sua permanência, por felicidade, teve um relacionamento com uma moça chamada Sandra Chocombola. Nesse relacionamento resultou em gravidez, mas infelizmente, pelo facto dele não ter presenciado o nascimento da miúda, porque na altura estava numa forma de infração, cumpriu a cadeia e na cadeia não tem mais oportunidade de poder se encontrar com a dona Sandra, nem tampouco com a miúda, teve que voltar para Luanda, principalmente o Luiz. Mas durante esse período houve desencontro e praticamente só nesse momento que a família se recordou, as netinhas estão aqui conosco no Namibe para poder procurar forma de como encontraram primeiro a dona Sandra, como a mãe e progenitor da mesma filha. Posteriormente, a partir dele, nós podemos, para ver se consegue nos dar dados que nos levam até o encontro da miúda.
Beleza Afonso, tia, disse que a avó paterna de Chica Mulata afirmou não querer partir para outro mundo sem poder conhecer a neta de seu falecido filho, Francisco Afonso Rogas.
Nós somos as tuas tias. Nós somos da origem Bakongo. Nunca esquecemos o nosso sangue. Se estamos aqui, não pensas outra coisa. Por que é só agora? Que é agora que nós conseguimos saber o nome da mãe, que tivemos pista para poder te procurar. Nunca nos faltou vontade e tu nunca foste esquecida nas nossas memórias, porque tu és uma filha de grande história que marcou a família inteira. A tua avó ainda está em vida e quando fala de ti, ela às vezes nega de comer, pensando em ti, pelo aquilo que o seu pai passou e por você não estar no nosso seio familiar. Filha, te peço por o amor de Cristo, faças alguma coisa. Nós estamos aqui na cidade de Namibe pela primeira vez e à tua procura.
Adelina Afonso, igualmente tia de Chica Mulata.
Agora nós levantamos-nos as duas, temos que vir até aqui para constatar essa situação. A dona Sandra, se está a nos ouvir, ou um familiar da dona Sandra, que faz o favor de nos ligar, porque nós vamos deixar os nossos contatos. 927-82-39-44.
O meu contato é 926-05-07-33.
Criminalidade em alta no Namibe. Nos últimos dias, várias são as denúncias de roubo e furto à residência e assalto à mão armada aos culpa-patas. Severino Balundo José é mototaxista há 20 anos e explica pelo que passou na semana finda.
Então, essa semana, na quinta-feira, eu levei uma moça, ele trabalha agora com as moças. Então, ontem deixou a moça, então, afinal, tinha também os três moços, agrediram. Quando a moça desce, os rapazes já também agora me agrediam. As meninas também são da Willa. Os jovens que saíram na Willa é que estavam a roubar as motas. Esse é um ferro que eles levaram. Agora, estou a sofrer no braço, me bateram também com o ferro. Então, queria levar a mota. Então, a polícia tem que trabalhar, que estamos na via. Eu estou na via há muito tempo, mais de 20 anos. Os gatunos são muitos, estão a matar as pessoas, estão a roubar as pessoas, mas agora a polícia está aonde? Você quando leva o gatuno, então lá na investigação eu disse não, você não pode bater. Bater gatuno tem que se bater porque ele vem só com duas alternativas, ou te matar ou te roubar.
Malamba Miranda, outro mototaxista, disse que foi assaltado nesta terça-feira, 19 de outubro, quando exercia atividade de mototaxi.
Me deparei com um jovem nas mediações do Triângulo. Se fazia passar de professor que estava identificado de uma bata e um passe. Estava bem apresentado. Ele mandou-me parar, como eu faço o serviço de mototaxi, e pediu que eu lhe levasse até nas mediações do Saideminga. E daí, parei, levei-lhe para lá. Lá ele disse que poderia ficar junto à arena. Assim que parei, no local em que ele me indicou, E daí só assustei, o homem puxou uma faca na pasta e pôs-me no pescoço. Daí apertou-me, por causa do casaco que eu estava a usar, que tem a parte comprida que cobriu o meu pescoço, a faca não afetou no pescoço. Eu fui lutando com ele para poder me livrar da mão que estava no meu pescoço. Caí um minuto a seguir, apareceu um homem com arma, manipulou-me, disse que se mexesse ele ia me matar. Daí já não tinha mais solução, acabei por me render e pegaram, subiram na moto e foram. Praticamente aquele senhor que se fazia passar como professor era uma isca.
Namib Fala a Verdade, ponto final. Muito obrigado a todos por nos terem acompanhado nesta hora e nos despedimos com vontade de voltarmos até a próxima edição. A verdade dói, mas liberta. Estamos juntos.
Resenha informativa aos sábados.
Aqui na Rádio Namib, Fala a Verdade.